10h44. Nosso assunto agora é tecnologia da informação e comunicação. Existe a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Abrascom. E segundo dados da associação, até 2024, nós teremos uma demanda no país de 420 mil vagas no setor de tecnologia da informação. Contudo, a formação de profissionais nessa área é de apenas 46 mil pessoas nesse mesmo período. Como resolver o dilema? Cada 10 jovens que entram, pessoas que entram no setor de tecnologia da informação como mão de obra, 7 delas, de 6 a 7, não fizeram graduação ou abandonaram a graduação para entrar no mercado de trabalho. Isso é bom? Isso é ruim? Eu converso agora com Robson Patrone, que é presidente da Software Bar Maringá, que é a nossa PL de software. Também professor, foi professor universitário durante muitos anos no setor de tecnologia da informação e hoje é empresário também do setor. Senhor Patrone, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado pela oportunidade. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN.
O senhor é o cara para se perguntar o seguinte. A gente tem formado nas faculdades pessoas qualificadas para o mercado de TI. Por que essa ponte e a conta não fecham? Quando é que a gente vai ter profissionais de TI que a gente possa dizer, não, formamos a quantidade e a qualidade que o mercado precisa?
Gilson, ao longo dos anos, como você disse, fui professor, estive professor mais de 20 anos, hoje trabalho na formação apenas dos nossos colaboradores e em algumas outras estruturas que nós precisamos para os nossos produtos, mas dentro da nossa perspectiva, parece que um gap aí, onde houve um desinteresse pela área, né? Nós, como professores, estávamos lá na década de 90, e nós vínhamos lá 4, 5 turmas nas nossas instituições de ensino, principalmente nas quais nós lecionávamos, e hoje se trabalha e se faz uma propaganda enorme para conseguir uma única turma, né? Houve um momento, né, onde nós pegávamos pessoas formadas, né, com os melhores, os qualificados, e contratávamos para as nossas empresas. Com o passar do tempo e a escassez de mão de obra, como você acabou de ver, isso já vem de um bom tempo, né? Hoje ela está se acirrando, né, ficando mais eminente e batendo a nossa porta agora com uma agressividade muito maior, mas nós vimos que, ao passar do tempo, nós passamos entre o melhor profissional graduado, hoje nós pegamos todos aqueles que estão graduados e já passamos a pegar os dos últimos anos de graduação, dos penúltimos, dos antepenúltimos, e estamos querendo treinar o cara do primeiro ano. E hoje, acabei de sair de uma reunião onde nós estamos montando turmas para chamar o pessoal que hoje está desempregado, né? Que está procurando uma área para se posicionar no mercado de trabalho, para que nós possamos conseguir dar uma formação e uma instrução suficiente para eles ingressarem e entrarem na área, né?
Agora, tem uma coisa que eu queria perguntar, que é o seguinte, a gente tem profissões hoje que são muito concorridas, né? O senhor conhece bem isso, Patrone. Que é medicina, por exemplo. Vestibular de medicina tem muita concorrência. Vestibular de odonto, vestibular de direito, tem muita concorrência. As pessoas sabem que são profissões que nem todas elas dão aqueles retornos que davam antes. A tecnologia da informação, a gente tem médias salariais bastante atraentes. A gente tem empresas, como o senhor mesmo colocou, disputando a tapa. A gente que está entrando num curso de TI agora, alguns que têm apenas certificações, nem graduação. Aí o senhor colocou um dado interessante. As faculdades sofrem para fechar turma, exatamente no setor onde existe uma busca desesperada de profissionais. Tem alguma coisa errada entre o que a academia forma e o profissional que o mercado precisa? Será que a gente está tendo uma visão meio distorcida do que é um profissional de TI e o que é uma empresa de TI?
Veja bem, Gilson, uma coisa é a gente entender o que a academia forma e qual é a aptidão da academia, né? A formação dela para o grau de conhecimento, para as coisas que são intrínsecas à formação de um graduado, né? A gente não espera que um filósofo saia filosofando, né? E sim que ele aprenda a pensar, né? Na tecnologia da informação é a mesma coisa. Nós preparamos ele para que, independente da área que ele vá atuar, ele possa ingressar numa empresa ou outra, né? Porque nós temos N linguagens de programação diferente, N modos, arquiteturas, o modelo tecnológico, ele muda, né? Anualmente, nós dizemos, né? A cada hora eu tenho um modelo novo, eu tenho uma maneira nova de implementar ou necessidades novas para serem criadas, né, pela tecnologia da informação. Mas, na contrapartida, o mercado hoje, ele não tem o tempo para formar esse cara que tem todo o conhecimento técnico estruturado, o conhecimento intrínseco às necessidades, para que ele explore a tecnologia e aprenda, mudando o conceito, mudando um paradigma, melhorando aquilo que se faz dentro de uma empresa. Nós queremos o cara saindo da universidade e caindo trabalhando dentro de uma empresa. Você acabou de falar dos nossos médicos, né? O que acontece com o médico? Ele sai um clínico geral, depois de 6 anos de e não 3, né? Mas 6 anos de formação, e ele precisa de mais 3 anos de residência para dizer que ele conhece sobre alguma área, para começar a trabalhar. Então, nós estamos falando de 9 anos de trabalho, pelo menos, para que ele comece a ter os rendimentos que hoje nós falamos, né, que são rendimentos pomposos, né, para a sociedade comum, mas que demora-se 10 anos, talvez, né, num investimento também significativo. O profissional de tecnologia, não. Ele pode entrar dentro de uma empresa. O que o empresário precisa é ter um meio de qualificá-lo dentro da sua necessidade, da sua arquitetura e do seu modelo. Então, hoje nós estamos tentando fazer 2 coisas. Uhum. Primeiro, formar, trazer à sociedade esse mercado que você disse que é crescente, né? E que nós temos visto crescer, e realmente nós estamos falando de mais de 100 mil vagas necessárias anualmente em tecnologia da informação. E quando nós olhamos o mercado, esse povo não está vendo, as famílias não estão vendo esse mercado como uma opção para os seus filhos, talvez. Agora, aí, Patrone, as instituições como a Software Bar Maringá, as instituições como a CBM, talvez nós precisamos começar uma divulgação mostrando um novo cenário, o mercado, e alertando, falando, olha, vocês têm algo novo, um futuro novo, que vocês precisam se preparar para ele.
Agora tem uma coisa, Patrone, que eu queria comentar contigo, que é o seguinte, a gente sabe que a gente tem aqui em Maringá um APL de software que tem um potencial fantástico. A gente estava, inclusive, agora, numa reportagem nossa, vendo o que virou a DB1, que é uma das empresas que faz parte disso. Foram outras empresas que têm GPTW, qualidade de trabalho, tem, enfim. Sim. É um setor de destaque. Contudo, esse setor, ele precisa desenvolver a própria inteligência dele, porque a gente está aí no ano, 2020 foi a demonstração disso, cresceu 5 vezes em um ano o setor de tecnologia da informação. Quer dizer, teve um salto muito rápido e cada vez mais as coisas do dia a dia, a gente precisa de tecnologia da informação. A gente pode ficar carente de inteligência criativa, aquela ideia, qualifico para um trabalho técnico, mas a gente também tem uma produção de software, a gente tem produção de ferramentas que vão ser exigidas de nós agora. Aquela ideia, né? A gente pode até reproduzir ou fabricar em série um determinado produto na TI, mas gerar, construir, inovar, isso vai ficar difícil?
Gilson, eu acho que a questão são as necessidades que elas vão brotando ao longo do tempo em virtude, uma, do crescimento da tecnologia, daquilo que ela pode fazer e daquilo que ela pode atender dentro da sociedade. Cada vez que a tecnologia cresce, a sociedade vê ela como uma realizadora das suas necessidades e de apaziguar os seus problemas, né? E isso é uma crescente natural. Quem faz isso? Quem inova? Aquelas pessoas que estão se dedicando a olhar um novo futuro, a olhar uma nova necessidade do mercado, ou seja, aqueles que estão visualizando dores para que elas possam ser trabalhadas e sanadas. Quando nós olhamos essa perspectiva, né, nós estamos falando de um grupo muito pequeno daquilo que é o profissional de tecnologia ou profissional em qualquer outra profissão, né? Quantos são os nossos cientistas ou os nossos inovadores, né? Eles são poucos, mas são aqueles que buscam uma melhor qualificação, um melhor cabedal de conhecimento, né? né? E esses, muitas vezes, não tem que fazer os nossos cursos técnicos, mas se aprofundar também, como nós já fizemos, nos bancos das nossas academias, para que eles busquem uma melhor formação para entender a base das coisas, para que as ontologias, né, como nós dizemos, para que eles possam usar isso na inovação e na formação de novos produtos que vão atender uma sociedade do futuro. E eu acho que isso nós temos, sim, dentro das nossas empresas hoje, e estamos formando dentro das nossas empresas, mas elas são aquelas pessoas que vão sendo criadas ou vão nascendo, né, ou descobertas até, dentro daquilo que nós temos dentro dos nossos colaboradores. Isso são poucos, Gil, são poucos ainda.
Agora tem um dado que eu queria encerrar nossa conversa, que é o envelhecimento da população. A gente sabe que o Brasil caminha para profissionais jovens num número menor e uma população com mais de 35, 40, 50 anos cada vez maior. E tecnologia da informação sempre foi associada a gente jovem, né? Mas objetivamente a gente vai ter pessoas com mais idade atuando no setor. Se pensa nisso, como é que eu vou criar dentro de uma carreira profissional com muito tempo aquele que se adequa ao momento que a TI exige, já que ele tem uma certa idade e continuar sendo um profissional de tecnologia que muda o tempo todo?
Justo, é natural, né? O nosso envelhecimento, né, ele vai acontecendo. Nós estamos aqui dentro da TI, né, já com os nossos 55 anos agora, e muitos outros profissionais que estão pensando e já na faixa aí dos seus 60 anos e que estão muito, muito ativos ainda, né? Nós estamos vendo jovens chegando na carreira, muitos, porque hoje a tecnologia está dando essa explosão que você disse, né? É muita coisa acontecendo e eu precisando de gente para fazer. Mas eu acho que isso vai ser natural. As pessoas vão envelhecendo, vão entendendo um pouquinho o que é ser empresário, o que é negócio, é um sistema diferente. Só que a tecnologia da informação possibilita, mesmo que quando parte das nossas forças, né, ou do nosso, da nossa mobilidade natural enquanto jovem, nós a perdamos, né? Vou perdendo essa mobilidade, mas eu ainda continuo com a cabeça ativa, com o meu computador, né, ativo, as minhas estruturas, elas são menos agressivas para essa população. O medo é que estes jovens não se cuidem para se tornarem velhos com mobilidade e ainda pensantes, né? Hoje, o que a gente vê jovens aí o dia todo em frente a uma tela, um computador, um smartphone, e não se preparando para o futuro. Então, talvez eles tenham que conciliar isso para que as duas coisas aconteçam. E nós tenhamos, sim, os nossos senhores de 60, 70 ou 80 anos ainda produzindo na área de tecnologia, para suprir o mercado. Senão vai ser difícil.
Robson Patrulho, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Sempre à disposição, Gilson. Muito obrigado a vocês pelo convite.
Conversei com o presidente da Software Bar Maringá, também foi professor universitário no setor de tecnologia da informação e empresário no setor, falando sobre mão de obra qualificada no setor. Nós temos uma dificuldade de sanar a falta de mão de obra no setor de tecnologia. Nós temos um crescimento nos próximos 3 anos de mais de 400 mil vagas, contudo não se forma no Brasil sequer 100 mil vagas por ano, fica em torno de 60 mil. Como é que se constitui aí um mercado crescente com pouca gente habilitada e qualificada? Esse foi o nosso tema.